Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do...
Falando sério, eu não queria ter você.
Um cara que ama você do seu jeito.
Essas três músicas que abriram o podcast mostram um pouco do reinado de Roberto Carlos, o nosso aniversariante da semana. Parabéns pra ele, né, Gabi?
Parabéns, ele merece. E por isso, hoje o G1 ouviu as músicas e as histórias desses 80 anos de Roberto Carlos. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
É preciso saber viver.
O rei não precisa de apresentação, né, Braulio? Mas é de bom tom fazer. Vamos lá. Roberto Carlos Braga nasceu no dia 19 de abril de 1941, filho de pai relojoeiro e mãe costureira, em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo.
Ele vendeu mais de 120 milhões de discos até agora, em uma carreira que foi de galã da Jovem Guarda a maior cantor romântico do Brasil.
Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida.
Nesse mês de aniversário do Roberto, foram anunciados 3 novos livros sobre o rei. Mas antes, é melhor a gente voltar lá para 2006.
Quando a gente fala de biografia, quando a gente fala de livro do Roberto Carlos, logo vem na cabeça Roberto Carlos em Detalhes, escrito pelo Paulo César de Araújo, né, Gabi?
Com certeza. O livro foi lançado em 2006 e um ano depois foi recolhido das livrarias após um acordo judicial do artista com a editora Planeta.
O Roberto não gostou do livro e fez de tudo para tirá-lo de circulação. E a partir disso, surgiu uma discussão sobre biografias não autorizadas no Brasil.
O Roberto se apoiou no Código Civil Brasileiro para proteger o direito à privacidade. Do outro lado, autores e editoras falavam em liberdade de expressão, né?
E essa questão foi avaliada pela Câmara, Senado, teve mobilização de artistas, foi uma pressão danada, até que 8 anos depois, em 2015, o Supremo Tribunal Federal liberou, por unanimidade, as biografias sem autorização prévia.
Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer.
E agora, depois de toda essa contextualização, vamos ao cardápio de novos livros sobre o Roberto Carlos.
A começar por Roberto Carlos Outra Vez, que é o terceiro livro do Paulo César de Araújo sobre o rei. Dessa vez, ele vai contar a história do Roberto por meio das músicas dele.
Outro livro recém-lançado é Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha, escrito pelo jornalista J.B. Medeiros.
Essa é a terceira biografia recente, escrita pelo J.B., que já lançou o livro sobre Raul Seixas e também sobre o Belchior.
Uma coisa que vale destacar é que o J.B. entrevista e acompanha a carreira do Roberto desde 1986. E isso, claro, traz uma proximidade, um lugar de fala e de observação que são importantes. Eu conversei um pouco com o J.B. sobre o livro e, claro, sobre o seu biografado. Ouve aí. Muito se falou sobre a vida do Roberto, sobre a trajetória dele na música desde o começo da carreira nos anos 60. Qual história tem no seu livro que a gente não costuma ouvir?
O Roberto tem os tabus em torno da figura dele e os acontecimentos da carreira dele foram muito falados, né? Inclusive em um livro muito importante que é o livro do Paulo César Araújo, né? Então, não dá para você criar um novo acidente fatal na vida dele. As coisas são mais ou menos conhecidas. Mas é evidente que, conforme você vai pesquisando, as histórias vão surgindo. Elas não são mirabolantes. Não vai ter história mirabolante, a não ser as histórias que todo mundo já conhece. Mas, por exemplo... As portas na cara que ele recebeu, sabe? As negativas. Tem histórias, por exemplo, como ele foi à Rádio Nacional tentar, no começo da carreira, acompanhado do Paulo César Barros, que é baixista do Renato e seus Blue Caps, Ele foi lá tentar cantar no programa do César de Alencar e ficou 2 horas esperando. E no final, o segurança mandou ele embora, porque não tinha mais tempo para ele. Então, a gente acha que o Roberto nasceu assim, virado para a lua, né? Mas tem uma série de acontecimentos nessa fase da carreira dele, de recusas, de percalços, de perrengues, né? Que a gente não conhece. E eu procurei dar um pouco de ênfase a essas pequenas histórias, digamos assim, que ajudam a compreender a construção do mito.
O Roberto é um artista que sempre teve muito destaque na imprensa, o público sempre teve muita curiosidade sobre a vida dele. Como isso acabou moldando a personalidade dele? Você acha que isso interferiu de alguma forma?
Eu acho que isso foi uma intensificação de várias coisas, né? Uma intensificação de questões que talvez tenham origens, talvez não, tem origens psicológicas, né? Ele tem um distúrbio que ele diagnosticou, mas, fora isso, eu acho que é também uma coisa que o livro busca evidenciar. Eu não falo em revelar, porque eu acho isso meio cabotino, falar que eu estou revelando isso, estou revelando aquilo. Porque, uhum. Mas a Jovem Guarda, a gente acha que era um período romântico, super dourado, cheio de coisas bacanas, mas a violência, ela estava presente na Jovem Guarda, né? O Erasmo, ele teve o carro atingido, acho que por 8 tiros, numa cidade em Sorocaba, se eu não me engano, durante uma turnê. O próprio Roberto, para se defender de um tipo de linchamento, no centro de São Paulo, ele sacou um revólver e deu tiros para o alto, porque estava sendo provocado. Parece que quando a gente fala da Jovem Guarda, a gente só vê, né, uma coisa, uns casacos de couro, uma dança, né, tipo Estúpido Cupido, mas ela tinha um componente, os haters sempre existiram, é isso que eu quero dizer. Uhum. E eles lidaram com eles primeiro que todo mundo. Então, quando o Roberto vira um cara refratário à exposição pública, eu consigo entender, porque eu vejo um pouco dessa trajetória, essa coisa desse assédio meio incômodo, violento, para um cara que acabou sendo a pessoa de maior visibilidade na música brasileira, né? Isso é inquestionável, ele acabou tendo que criar suas formas de defesa, assim. Acho que isso é uma forma de defesa, esse encastelamento.
São muitos anos de uma intensa relação jornalística com o Roberto. Como você analisa a figura dele? Acho que não se trata de resumir, mas como que você vê a imagem desse cantor tão importante?
Eu mesmo, como repórter, tive um momento em que eu subestimei ele. Eu achava que o Roberto era fruto de uma grande intuição, assim, uma daquelas intuições mágicas da vida cultural, da vida artística, que ele tinha feito tudo por sorte, por acasos. Tive essa impressão, né? E fazendo a biografia, eu cheguei à conclusão de que ele articulou tudo que a carreira dele, todos os movimentos da carreira dele, tudo. Tudo é articulado. Outra coisa, é um músico extraordinário, coisa que pouca gente diz. É um músico de uma formação muito sofisticada. Todo mundo sabe que ele é perfeccionista, mas acha que é um perfeccionista louco. E eu tenho a impressão de que não, que ele é um perfeccionista que sabe demais. Quando a gente é que nem quando a gente vai escrever uma reportagem e você tem informação demais para colocar nela. E daí você não sabe o que usar. E é mais ou menos isso. Acho que ele tem informação, tem intuição também, extraordinária, tem habilidade e soube se cercar dos caras certos na hora certa.
Por isso uma força me leva a cantar.
Outro livro recém-lançado se chama Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Esse livro é do pesquisador Tito Guedes.
Diferente dos outros, esse livro mostra como Roberto foi tratado pela crítica desde os anos 60, ali no começo da carreira. O livro vem do trabalho de conclusão de curso do Tito, que foi foi defendido em 2019. Eu conversei também com ele e comecei perguntando o que o motivou a pesquisar a trajetória do Roberto com esse recorte.
Eu estudei isso justamente por entender que essa relação dele com a crítica é mais específica, é mais singular ainda no contexto da música brasileira. Assim, é o que eu digo. A crítica musical, ela tem, por exemplo, artistas que sempre tiveram crítica, quase sempre, assim, do seu lado, apoiando Tom Jobim, Chico Buarque, por exemplo, vários outros. Por mais que um ou outro álbum não tenha agradado tanto, mas eles sempre estavam lá ganhando destaque, análise e geralmente muito elogiosas. Por outro lado, você tem artistas que foram totalmente ignorados pela crítica ou execrados, como esses cantores chamados bregas, né? O Reginaldo Rossi, o Valdir Soriano. A crítica nem dava muita bola para eles, assim. E o Roberto fica um pouco, ele é muito singular porque ele fica um pouco entre os dois, assim. O Roberto, ele, a partir do final dos anos 60 até agora, até pouco tempo, assim, até os anos 90, todos os discos dele ganhavam muito destaque, ele sempre estava nos cadernos de cultura, ganhava análises aprofundadas, mas ele não tinha esse respaldo de prestígio simbólico que outros artistas da MPB, como o Chico, o Tom Jobim, que eu citei, tinham. Então, assim, só para dar um exemplo, para fechar o que eu estou falando, tem uma, em 93, eu acho, num disco que ele lançou, o Globo fez praticamente uma página inteira e colocou três críticos do Globo, de prestígio importante do jornal Globo, para falar do álbum do Roberto. E o subtítulo é: críticos do Globo reprovam o novo disco de Roberto. Então, assim, os três estavam batendo forte, estavam reprovando, mas tinham três críticos importantes numa página inteira falando dele. Então, assim, isso é meio inédito, assim, eu acho. É um artista que ele é importante o suficiente, ele é relevante o suficiente para ter três críticos falando simultaneamente do disco, ocupar uma página inteira do Globo, mas os três estão reprovando, assim. Então, foi dessa complexidade que eu parti.
No livro, o Tito deixa claro que a relação da crítica com os discos do Roberto sempre foi ambígua. Oportunista, mestre, comercial, ultrapassado, rei, apelativo, cantor excepcional, são exemplos de formas que os críticos descreveram Roberto ao longo do tempo.
Primeiro, Roberto foi super desprezado pela crítica, né? Assim como todo o movimento da Jovem Guarda nos anos 60, mas depois a imprensa mudou um pouco, né? De postura e de opinião.
Pois é, rolaram algumas chancelas, digamos assim, de intelectuais e artistas importantes, e aí o jogo começa a virar um pouco. Eu pedi para o Tito explicar um pouco mais o que aconteceu.
Como você falou, assim, nesse período inicial da Jovem Guarda, era aquela visão, assim, ele era quase vilanizado, assim, não só pela crítica musical, mas por vários outros setores, pela própria MPB, por exemplo, assim, que era a Jovem Guarda, para as pessoas, a Jovem Guarda era assim, eram os alienados, os que estavam a favor da ditadura, os que eram entreguistas, que estavam a serviço da música americanizada, contra a cultura brasileira. Então, a crítica musical compartilhava muito dessa visão, assim. E depois, a partir de 67, começam a ter esses vários fatores, assim. Então, por exemplo, em 66, o Augusto de Campos é um desses primeiros. Ele era um grande defensor da Bossa Nova e ele escreve um artigo que depois ficou muito famoso, porque foi publicado num livro, em que ele diz que o Roberto Carlos, por mais que ele fosse associado a toda essa música sem valor estético da Jovem Guarda, era quem tinha a maior influência do João Gilberto naquele momento, assim, do canto cool, do canto moderno, que os artistas de MPB, segundo Augusto de Campos, não tinham. Os artistas da Tropicália gravaram Roberto. Em 68, ele ganha o Festival de San Remo, que era um festival dos mais importantes de música popular do mundo, assim, na Itália. Ele é o primeiro artista internacional a vencer esse festival, cantando uma música romântica, e aí ele já passa a ser considerado um grande cantor, um intérprete fantástico, assim. E aí, a partir disso, aí, logo depois, Elis Regina grava. Então, vai... É claro que isso tem a ver também com a própria carreira dele, assim, é nítido, um amadurecimento artístico dele. Mas, assim, ele vai tendo essa série de chancelas dessas pessoas de prestígio, né? E aí, acho que, principalmente essa virada, assim, dos anos 60 para 70, que é quando ele deixa a Jovem Guarda, se assume como um cantor romântico mesmo, grava detalhes, passa a fazer... Em 70, ele estreia um show no Canecão, que também dirigido pelo Mielio Boscoli. Então, ele sai um pouco daquele lugar da Jovem Guarda, que era bem mais popular, era ligado a um público jovem, ligado a ao público suburbano, assim, e tudo mais. Não tinha aquela coisa muito intelectualizada que era da MPB. E ele passa a frequentar esses outros lugares também. Ele tem essa aproximação com os artistas da MPB, passam a reconhecer nele uma influência de João Gilberto. Ele faz show no Canecão, ele frequenta esses espaços de um prestígio simbólico maior. Só que, ao mesmo tempo, essa incursão da música romântica também associa ele à música brega, a uma música melodramática. Ele continua sendo um cantor que vende muito. Isso, para a crítica, sempre incomodou, assim, um artista que é também comercial. O êxito comercial sempre foi visto um pouco como. Não pode coincidir com o valor artístico, sempre teve um pouco disso, então isso prejudica. Então ele passa a ocupar esse valor, esse prestígio de estar nos cadernos de cultura, como artistas da Jovem Guarda depois não tiveram, mas não é da mesma forma que um Chico Buarque, que uma Elis Regina, que um Tom Jobim, assim.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer.
E por falar em crítico, eu conversei com o Mauro Ferreira sobre os pontos altos da extensa discografia do Roberto Carlos. O papo com o Mauro, que é o nosso querido colunista de música brasileira aqui no G1, é sempre muito bom. Então, ouve aí.
São 60 anos de carreira, é claro, né, de se esperar que tenha altos e baixos na discografia dele. Qual seria o ponto alto e qual seria o ponto mais baixo dessa discografia?
Existem dois Roberto Carlos, de uma certa forma. Aquele Roberto Carlos da Jovem Guarda, que vai mais ou menos de 63 até 70, e o Roberto Carlos romântico, esse que se entronizou na preferência popular, que começa em 71 e está aí até hoje. Então, assim, é como se fossem dois artistas, mas eles sabem fazer essa transição de uma forma muito inteligente, mas ainda assim, juntando tudo, com o conjunto da obra, eu diria que o ponto alto está ali entre 67 e 71, ali justamente quando ele termina a transição. São discos maravilhosos e com grandes clássicos, de influência do funk, do soul, algumas das grandes músicas dele com Erasmo estão ali. E o ponto mais fraco seria os anos 90, porque a gente percebe que houve uma decadência a partir dos anos 80, uma decadência progressiva, claro, mas a partir do disco de 84, Tem Caminhoneiro, a gente já sente ele com uma pegada mais popular. Eu não diria porque ele sempre foi popular, mas talvez um popular indo em outras direções, como o próprio caminhoneiro simboliza isso.
Já rodei o meu país inteiro, como um bom caminhoneiro, peguei chuva e serração.
Ponto mais fraco estaria ali nessa parte final dos anos 90. O que não impede que tenha uma ou outra canção inspirada, como o Alô, que o Nando Reis sabiamente pegou para esse disco que ele fez com o repertório do Roberto.
Diga logo de uma vez o que você quer de mim.
Mas, em geral, são discos mais fracos, irregulares mesmo, e com algumas regravações, porque ele nem tinha tanto repertório assim para preencher álbuns inteiros.
Agora, fazendo um exercício aí mais lúdico, talvez, se a gente tivesse que apresentar o Roberto Carlos para alguém mais novinho, assim, que está ouvindo o podcast, que talvez não conheça tanto da obra dele, ouve uma vez ou outra, assim, em novela, na TV, ou com alguém mais velho que está ouvindo o Roberto, qual seria o seu top 3 de músicas, assim, essenciais dele, aquelas com pegada mais jovem, que poderiam conquistar um público mais novinho?
Sim, ó, então eu vou me ater nas músicas dos anos 60.
Faz sentido.
Então eu ficaria, a primeira seria Quero Que Vá Tudo Pro Inferno.
Quero que você me aqueça nesse inverno.
Que é um rock que teve o órgão do Lafayette, que nos deixou há pouco tempo. Então, assim, essa música consolidou o Roberto. Assim, até então ele vinha crescendo no mercado, alguns sucessos, Parei na Contramão, Splish Splash, mas a música que consolidou o Roberto e a própria Jovem Guarda foi Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que inclusive gerou toda uma controvérsia na música brasileira, porque a MPB já estava surgindo naquele ano de 65, nos festivais. Então havia todo. As pessoas se assustaram com o fenômeno que foi Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Então, por isso que gerou uma rivalidade que só foi dissolvida um pouco quando os tropicalistas, na figura do Caetano Veloso, começaram a absolver o Roberto. Entendi. Mas o que provocou isso, essa toda aquela fricção ali entre nacionalistas e Jovem Guarda, foi o Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Então, eu acho que essa música é emblemática. E depois, e as outras duas seriam do disco de 69, é um disco que não tem nome, como quase todos deles, se chama Roberto Carlos, é um disco que ele está ali sentado na areia da praia, triste, como sempre, o Roberto sempre aparece com um semblante triste nas capas dos álbuns, então dali eu tiro As Curvas da Estrada dos Santos.
Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim,
cujo arranjo exemplifica muito bem aquela influência do soul e do funk que ele estava sentindo naquele momento, que isso foi muito benéfico para a obra dele. Então, o As Curvas da Estrada de Santos, para mim, é emblemático, nesse sentido dessa influência. É uma composição das melhores dele de todos os tempos, não é à toa que ganhou outras versões, como de Elis Regina, que era uma ferrenha opositora da Jovem Guarda, e acabou se rendendo à obra do Roberto. E ainda desse mesmo disco, logo em seguida, na disposição do álbum, é Sua Estupidez, aquela balada de um sentimento meio blues.
Meu bem, use a inteligência uma vez só.
É uma grande composição do Roberto. Ela também ganhou outras vozes, como a da Gal Costa no show Fatal, que também virou um clássico da Gal. Então, ali, por essas três músicas, eu acho que elas são distintas, mas elas cobrem mais ou menos o que o Roberto fez de mais importante naquele período da Jovem Guarda.
Nesses 15 anos do G1, a gente já cobriu muito especial de fim de ano, muita turnê, muito cruzeiro, emoções em alto mar.
São tantas emoções, Gabi, mas quem mais cobriu eventos, quem mais viveu emoções ao lado do rei, é um cara chamado Henrique Porto, que foi repórter do G1 Pop Art, trabalhei com ele no G1. Hoje ele bate cartão lá na Globo News. O Henrique também joga bola com o Chico Buarque, você sabia, Gabi? Mas essa é uma história para outro podcast.
Rapaz, e ele joga bem?
Olha, eu ouvi falar que sim, sabia? Por isso que é chamado lá para pelada do Chico. Mas voltando ao nosso assunto, voltando ao rei, eu liguei para o Henrique, e esse é outro que o papo também é bom. A gente falou das coberturas que ele fez no G1.
Henrique, eu sei que você foi pelo G1 cobrir o famoso Cruzeiro Emoções em Alto Mar, foi mais de uma vez que eu sei, queria então que você contasse as histórias de estar num cruzeiro do rei.
Para começar, quando a gente entrava no navio, já era um clima totalmente diferente, né? Já era um frisson do tipo, caramba, o Roberto Carlos está aqui dentro. Só que a gente não encontrava com ele. Reza a lenda que ele se locomovia pelo navio, mas por lugares secretos, assim, sabe? Tipo, ele não andava pela proa com o resto dos passageiros, não. Ele andava pela cozinha. Tinha uns caminhos para ele por dentro do navio, para ele poder, enfim, almoçar, jantar e não ser importunado por ninguém, né? Imagina, o Roberto Carlos não tem a menor condição de... Não dá, ia dar muito trabalho.
Ainda mais cheio de fã dele.
Exatamente. Essa é uma outra parte, assim, muito peculiar. Porque eram as pessoas que iam nos cruzeiros, o público, era realmente muito fã. Mas, cara, fã do tipo tatuagens, a cara dele tatuada no braço, trecho de letra. Cara, era um negócio muito louco, assim. Era tipo uma Disneylândia do Roberto Carlos. Era um negócio bem temático mesmo. Eu lembro que o navio em que ele se apresentava era de bandeira italiana. Então, quando você entra no navio, você está entrando oficialmente em território italiano. Então, por exemplo, tinha uma coisa que ele não fazia nos shows dele comuns, em que ele homenageava a tripulação e ele cantava Champagne, do Peppino di Capri.
Champagne per brindare un incontro.
E nesse momento, apareciam uns garçons, cara, pelas entradas laterais do teatro, com bandejas de champanhe, oferecendo para as pessoas. Cara, era um negócio muito louco. E ele, quando cantava essa música, ele aparecia vestido de comandante, com cap, sabe? Como se fosse o comandante do navio. Cara, era um negócio muito, muito louco, assim, muito divertido.
E o que dizer dos especiais de fim de ano? Muita gente conhece o Roberto Carlos, né? Tem esse contato no fim de ano, no especial TV Globo com ele, e você foi na gravação. Como é o bastidor de um especial, assim, tem coisa diferente, tem coisa que rola lá que a gente não vê na TV?
Cara, também é legal o especial, porque como o Roberto Carlos sempre, também é muito diferente do o clima, inclusive, porque como está sendo gravado para televisão, um especial, então tudo tem que ser ali seguido à risca, nos mínimos detalhes, não pode ter erro, errou, volta. E tinha uma coisa legal, que como os especiais, ele sempre levava convidados, ele acabava fazendo números diferentes que ele não fazia nos shows dele, usuais. Então, se eu não me engano, no ano que eu cobri, foi aqui no Rio, o show, ele convidou Michel Teló, e cantaram juntos... Ah, cara, eu não tô lembrando o nome daquela música. Aquela música mega sucesso do Michel Teló na época.
Ah, Se Eu Te Pego?
Se Eu Te Pego, exatamente. Cantaram juntos. Você jamais veria o Roberto Carlos cantando essa música num show dele de turnê normal.
Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Ouvindo o Henrique contar essas histórias, eu acabei também, né, lembrando das minhas.
Ih, Braulio, tá escondendo o jogo? Como assim? Conta aí.
Eu nunca entrevistei o Roberto Carlos, né? Nunca fui no Cruzeiro. Mas no aniversário de 70 anos do Roberto Carlos, no ano de 2011, eu fui até Cachoeiro de Itapemirim fazer uma reportagem pro G1.
E quem você entrevistou lá?
Acho que eu nunca te contei, assim, entrevistei muito fã, entrevistei gente que mantém o museu lá dele, mas a entrevista mais emocionante foi com a primeira professora de piano do Roberto Carlos, a Maria Helena Gonçalves Mignoni. E aí, quando ela tocou Emoções ali no piano dela, cara, fiquei emocionado.
Pô, realmente, né?
Ela contou os primeiros passos do rei na música.
Ele estudar piano mais ou menos uns 12 anos, 13, mas estudou porque ele procurava música, entendeu? Não é que ele quisesse ser pianista nem nada, não, que ele não tinha tanto dom para ser pianista, mas era a música que atraía. E aqui em Cachoeira ele era um ídolo danado, já pequeno, já tinha uma legião grande de súditos.
A professora e pianista morreu em 2016, aos 88 anos. Ela deu aulas para o Roberto Carlos no Conservatório de Música de Cachoeiro, antes dele se mudar para Niterói, no Rio, 2 anos depois, em 1956.
Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo.
Nessa mesma viagem, nessa mesma reportagem aí, Gabi, eu também acabei indo para Campos de Goitacazes, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro.
É do Vasco, Odivan!
E por lá eu conversei com o então zagueiro Odivan. Você já vai entender por que a gente tá falando de futebol.
Minha casa era modesta, mas eu estava seguro. Não tinha medo de nada.
O Odivan tem esse nome por causa da música Odivan.
Odivan, a música, não o zagueiro, é a penúltima faixa do disco Roberto Carlos, lançado em 1972.
Já Odivan, o zagueiro, não a música, viveu o auge da carreira com a camisa 3 do Vasco e chegou até a ganhar uma Copa América pela seleção brasileira em 1999.
O Odivan e a mãe dele, a Vera Lúcia, falaram sobre a escolha do nome Odivan e a relação que tem com a música.
O meu irmão ouviu a música. Aí ele falou, olha, vamos colocar... Aí nessa música saiu uma letra, ele disse assim, ó, vamos colocar esse nome Odivan? Nessa criança que vai nascer, esse nome. Aí colocamos, aí ficou esse nome diferente assim, né? Por sinal, a gente adorou, né? Porque foi uma música de Roberto. Eu sou fã de Roberto.
Então ele optou de... Através dessa música, pra ele gostar, ele optou em botar meu nome, entendeu? Aí entraram num acordo de dois e acabou dando certo, né, acima de tudo, porque eu passei a ser fã de Roberto também, ainda mais depois sabendo que meu nome originou da música dele, então com certeza eu fiquei muito feliz e graças a Deus deu certo aí, onde o nome ficou conhecido praticamente mundialmente, e isso é importante. Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela.
Me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso.
E com essa história a gente termina o nosso especial Roberto Carlos. Não tão emocionante como os especiais de fim de ano do Rei. Braulio, você faltou providenciar aí aquelas rosas que ele joga pra galera, pra mandar pros nossos
ouvintes. Fiquei devendo.
Pois é, mas eu curti, achei que foi um momento bom pra recapitular a história do nosso Rei. A edição é do Thiago Cazu.
É sempre bom ter uma desculpa para ouvir Roberto Carlos. E a gente volta na semana que vem com mais histórias de MPB e também, claro, de outros estilos. Segue a gente no Spotify, no Castbox. Tem também G1 Ouviu no Google Podcasts, na Apple Podcasts. A gente também está no Deezer, no Hello You. Ufa, também estamos no Globoplay e no G1. Enfim, em todo lugar. Até semana que vem. Tchau.
Até mais.
Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.